Então, esse é assim que é a minha flor.
Você pode deixar gravando um cast nosso?
Poderia por obséquio, minha linda, se não for te incomodar, se não for atrapalhar sua cutis maravilhosa, assim, será que você poderia fazer esse favor, assim, de gravar? Hein?
Lucas,
Fala, minha flor.
eu gravo, mas esse é o início do cast, porque tá gravando já.
Nossa, que filha da puta!
Ah,
Nossa,
que
mano.
ótimo!
Não, então,
Começou muito bem.
só quero constar. Sou eu que edito mesmo.
Tananana, sou foda. Fala pessoal, aqui é o Timoshidai mais uma vez. Estamos aqui ressuscitando um cast chamado Vida de Assistente, para os que não lembram, chegaram agora. Eu sou o Tomás.
Aqui é o Lucas.
Leonardo Félix. Novato.
Aqui é a Cris.
E aqui é o Piano.
Tá difícil, né, hein, Lucas? Puta que pariu.
Oh, beleza.
Começa de novo.
Não, não,
nada,
vai ficar assim.
E vai
tá
ficar
louco.
Isso mesmo, que isso. Ai. Uma apresentação ultra empolgada do Tomás, saindo de todos os critérios de apresentação do site, e os novatos tudo cagando pra ver quem fala primeiro.
Não, tipo, é que vocês sempre reclamaram, nossa, Tomás, você começou apresentando a última, uma vez, você tava tão sem animação,
que fala assim...
Tem que falar empolgado, eu falei empolgado, aí daí o pessoal.
Oh, tá certo.
Então,
apoio.
Eu sou aqui o Leonardo, eu sou a Cristina, eu sou o Piana. Porra, fala que nem gente, né, meu? Você
é
tá
isso
na
aí, não,
agora.
Apoia, apoia, apoia. É isso aí. Tá certo, tá certo.
Enfim, pessoal,
certo.
Pra quem não sabe, Vida de Assistente, tipo, é pra vocês saberem um pouco dos bastidores do grupo. Esse Vida de Assistente é mais pra falar dos novatos mesmo. A gente tá testando eles aqui nesse podcast pra vocês conhecerem um pouco eles, ver se vocês gostam deles. Podem dar opinião nos comentários. E também pra eles se acostumarem e tal, pra não ficarem com aquele friozinho na barriga antes do primeiro cast, entendeu? É um cast mais descontraído, a gente vai zoar, vai aloprar pra caralho. Tanto que a nossa pauta tá super bem feita, né, Lucas? Sua pauta foi sensacional.
Não, eu sou incrível fazendo pauta, meu amigo. Pelo amor de Deus, aqui é uma diferença. Ah, meu Deus, não sei nem como vêm essas ideias geniais na minha mente.
A pauta foi sensacional, então, tipo, vamos começar. Pode falar, Lucas.
Não, eu acho que assim. Como sempre, eu não sei se vocês lembram, talvez os ouvintes mais antigos se lembrem dos moldes do antigo Vida de Assistente, né? Que continha o falecido, entre aspas, gigantescas Cryf, né? Alguns sabem.
O Fazendeiro das Trevas, pra quem não sabe ainda.
Uma lenda, mito, o guardião da sociedade. pra aqueles que não sabem. Então vamos começar as apresentações dos novatos. Eu quero que eles se apresentem, basicamente. Eu vou começar aí o primeiro, o que falou primeiro. O que sentiu menos medo, acredito eu. Leonardo, se apresente para o público enorme de Última Cidade.
Bom, prazer a todos. Eu sou Leonardo Félix, eu tenho 15 anos, moro em São Paulo, capital, Zona Norte. Bom, o que mais?
Quer dar o nome da rua e o endereço também completo?
Aí não, né? Pelo amor de Deus.
Eu já falou a cidade.
Aí vai aparecer umas 20 pessoas aqui em casa e ferrou minha vida, né?
Tá superestimando o Última Cidade, mas...
Eu duvido que 20 pessoas vão aparecer na sua casa. Não vai aparecer ninguém na sua casa, cara. Pode ter certeza.
Pode ficar tranquilo.
Na minha, do Tomás, talvez. Na sua, não.
Vixe, se a gente falar aqui, talvez o cara que vai estar tá matando. Acho que principalmente do Lucas, que ele xinga mais, né?
Acho que eu que tô fudido, eu não falo nada.
Se der do estupro, então, e do Gutinho, no dia seguinte eles estão mortos. Nossa, mano,
a deles estão mortos.
Eles têm que tomar cuidado.
Então, o vai ser enrabado se der o...
não que ele já não tenha visto, né? O Germano tá aí.
Falando agora o Tris tá na casa do Germano agora, né? Fazendo o quê, né?
Fazendo o quê, né? Quem sabe? Leonardo, continua aí. Fala aí. Fala aí seus gostos. Fala por que que você entrou no Última Cidade. Quais são os seus objetivos no site, com o site. E as suas obras preferidas, seus gostos e blá, blá, blá.
Fala a putaria toda. Todos os Paranauê.
Bom, na verdade eu entrei pro grupo porque eu queria entrar no MD Games. Mas aí eu conversei com o Trilis e tal. Aí ele falou que tinha que criar uma química com o pessoal, não sei o que, blá blá blá. Aí ele perguntou se eu queria entrar na parte de mangá e anime e tal. Eu falei, ah, tudo bem, eu não conheço muito, mas eu consigo me virar. Deixa eu ver. De obra favorita, vamos lá. Tem Berserk, eu gosto muito. 20th Century Boys e Monster. Deixa eu ver.
Monster, polêmica, hein?
Monster com Trilis é polêmica. Com Trilis.
Acho que todo mundo que lê a obra inteira aqui no grupo vai ser polêmico. Eu ainda tô lendo, então não tem problema.
O final,
Tomás. Final, o problema é o final. Eu dei 10, mas eu digo que eu não...
Vixe, calma. Meu,
nossa.
Com as discussões que a gente tá tendo...
Nossa.
Leonardo, com as discussões que a gente tá tendo ultimamente pra avaliar a obra, cara, isso vai mudar muito, né, Lucas? Tá dando umas discussões, back no... Meu Deus do céu. Eu não participei, eu queria ter participado.
Aí, galera, não sei se a gente... Talvez a gente aposte de uma vez esse podcast. E se for ainda, não foi lançado o Castback, 3 horas e meia de podcast. Então,
se prepare.
Vai mais. Então, basicamente...
Tipo, só uma coisa, Lucas, tem que falar. 3 horas e meia de podcast, mais umas 3 semanas discutindo a obra mesmo.
O Godzilla vermelho gigante, que apita que está quando trilhas o estupro tão luto, meu amigo... Porra, tava foda de brincar aqui. Ainda bem que no fim de semana eu saí, que os quebra pau tava foda. Mas, uma dica aí, novato, Leonardo, não fala suas notas tão antecipadamente assim pra obras. Inclusive obras polêmicas.
E não vai ser cortada no podcast, então, cara, se fuder.
Isso não é bom. Mas continua aí, continua falando aí seus gostos aí, então.
Code Geass, deixa eu ver, Psycho Pass... Shinjeki no Kyojin eu gosto bastante, por enquanto. Não,
você acompanhou o grupo há quanto tempo? Porque, tipo.
Olha. Não deve ter o quê? Uns 5 meses? 5, 6 meses, eu acho. Pelo que eu lembro de memória, assim.
Lucas, já é o suficiente pra tentar agradar um pouco, né? Falando das obras.
Ah, não, já deu pra sacar. pelo menos, né? Que nem o cara que entrou um dia e tentou entrar pro grupo. Mas.
Tem um cara que, meu. Parece cada Z aqui, tem um cara, tipo, ele entrou.
Cada
no...
Z.
Ah, pelo amor de Deus. Semana passada apareceu um cara que. A gente tentou uma hora conversar com ele. Ele não sabia falar porcaria nenhuma, tipo.
Ah, que cara, maluco lá, eu...
Sim, completamente inútil. Teve um cara que olha, já chegou recomendando Fairy Tail aqui, tá ligado?
Desde... O cara do Fairy
Tail. Tá falando, velho. O cara do Fairy Tail. Porra, você tá de brincadeira, né? Você acompanha o site, pelo amor de Deus.
Deve ter entrado pra causar, mano.
O Trilis deu uma dura monstruosa no maluco, né? Eu perdi essa.
Nossa,
você perdeu essa, mano. Nossa, foi muito feio.
Pô, isso aí ia dar um belo podcast, né? Tipo, por que que... Tipo, não, Clash of the Titans, né?
Fairy Tail não dá, essa era indefensável, Fairy Tail, indefensável.
Ah, meu, tem cada pérola que a
não,
gente grava.
Não, a gente devia gravar Lucky Star. Se ele consegue defender Lucky Star, consegue defender qualquer coisa.
Não, não é bem assim, não. Vamos ser sinceros. Trilis defendeu o Lucky Star pra um novato aí. Quero ver ele defender o Lucky Star pros velhos aqui do grupo. Não é esse o ponto. Defender a obra aqui, quando se trata dos mais velhos do grupo, é outra história. Entendeu? Quando se trata de um qualquer aí, tudo bem. Isso aí eu te chamei de qualquer. Se você estiver ouvindo, você é um qualquer e foda-se. Eu não me importo com você.
Mas você pode continuar ouvindo o podcast de Tim Machidai.
Não, continue assistindo e dando visualização. A gente só agradece. Mas aí, Leonardo, você não consegue falar seus gostos, mas fale seus gostos.
Eu já falei praticamente.
Não, mas você tem gênero preferido? Tem um gênero que te agrada mais e tal?
Eu acho que é mistério, drama e seinen. Esses três.
Ó, bem específico, cara.
Ah, não, tá bom aí. Não é o Lucas que chega e fala seinen, terror e horror. É tipo, não é mais tenso assim, mas tá valendo aí.
A piana caiu.
Ah, o Kiron tem essa putaria.
Isso não importa. Até ele voltar. até voltar, a Cristina fala se apresenta aí. Se apresenta, daqui
a pouco. Porque esse cast não terá cortes, então a gente tá pouco se ferrando. E é isso aí, pessoal.
Exatamente.
Ok, então meu nome inteiro é Cristina, né? Só que Cris, mais curto, então, mais prático, então foda-se. Eu tenho 23 anos, eu estava fazendo faculdade de games, passei para animação, sou desenhista, né? Que nem o nosso amigo Lucas. Eu entrei na AMD porque eu vi que a gente tinha um ponto de vista muito similar em relação a qualidade de mangás, né? Porque realmente hoje em dia tem muito mangá comercial, né? It's all for the money, né? Então, eu achei que seria bom dar uma contribuição para dar um incentivo assim às pessoas a ler os bons e ficar longe das armadilhas, né?
Só queria deixar uma coisa clara, tipo, vocês estão em período de teste ainda, sabe?
Só pra deixar claro, assim, que qualquer coisa que vocês falarem agora pode e será usada contra vocês, entendeu?
Sim.
Diversas vezes, sempre.
Principalmente com o Tris e com o Estupra, mas também. E com o Lucas também, o Lucas não esquece, tipo, coisa. Principalmente do pedreiro, mas também.
Meu amigo, bota uma informação na minha mão. Beleza.
Medo.
Cristina, continua falando aí sobre os seus gostos, o que você gosta. Você ficou um tempo sem ler mangá, isso é importante.
Fiquei um bom tempo, cara. Eu comecei a ler mangá com 13 anos, fiquei por um tempo, eu era otaku, depois eu parei. Que perdi o pique, né? Não tinha mais mangá bom. Tipo, não tava achando mangá bom, parei. Meus mangás, meu gosto de mangá volta desde Josei, Seinen e Slice of Life. Algumas das obras que eu gostei muito, que seriam o Yasumi Pum Pum, Nana, mangás desse gênero.
Deu pra sacar, é uma garota. E ela gosta de vocês. É isso, né?
Provavelmente
um pouco mais adultas, abordar assuntos mais adultos mesmo.
E obras com arte horrível, já que falou aí José.
Possivelmente os dois não estarão no mesmo cast, porque o Lucas nunca participa de cast de José, romance, enfim.
E todos já sabem o porquê disso.
Vai ser ela, o Gutinho e a gente.
Ela, o Gutinho, Trilhas.
Triste também?
Daí alguma pessoa será sacrificada. Eu sei que sempre pessoas sacrificadas.
O Tomás é sempre sacrificado, coitado.
Temos uma vitória aqui. Conseguimos. Não temos mais a porra da Season Review.
Podia
botar aplausos agora, sabe, Lucas, de efeito? Porque
não.
É sensacional, cara.
Não vou colocar. Até porque eu nunca participei dessa merda. Então.
Deu muita sorte.
Eu não dei sorte. Cara, é assim, é bem simples. Por que, que eu não participo de cast romance e nem de season review? Imagina eu nesses podcasts. O que, que você acha que ia dar? Se vocês já falam mal das obras na season review, imagina eu. que ia ser?
Ia ser engraçado.
Ia ser engraçado. Você ia xingar até não aguentar mais.
Não, mas imagina, eu soltando uma pilha de ofensas, entendeu? Falando mal da arte de tudo.
Merecidas.
De tudo. Não, mas é só isso, é só falando mal. Não ia ter nada. Até porque boa parte é anime, eu não vejo anime. Entendeu?
Mas, se olhar pelo lado do Saint Seiya Ômega, né? Tipo, muita gente gostou.
Olha, eu
tenho pena dessas pessoas.
Eu não ia dar certo. E em romance também não ia dar certo. É tudo falso, não ia existir. Não tem esse cu doce que tem em obra de romance. A arte é uma merda, a menina não sabe escrever, é lento demais, é rápido demais. Ah, toma no cu. Quase não tem um romance que preste nessa porra. Então, não ia ter muito o que falar.
Quase pensei que você retomasse tudo cu doce, Lucas.
Não. Não, mas eu posso relembrar aí. Camila Bueno, vai se fuder.
Mas a gente... Isso tem que ter em todo cast, tá?
É bom deixar a mensagem. A gente deixa de lembrete, né? Se sabe, né? Mas aí...
É um dos mandamentos do Lucas, né?
Então, Cristina, você não falou aí como você conheceu o seu site, o que você pretende... O que você pretende mais ou menos, você já falou. Mas você conheceu o site como, específico?
Olha, sendo sincera, foi tão por acaso que eu não lembro. Desgraçadamente, eu não lembro.
Utilidade. Beleza, piana.
Então, porque a gente tá tentando fazer um cast assim legal, né? Tentando fazer as pessoas falarem. Ah, então, não sei, né? Vai saber. Um dia eu tava por aí na internet e caiu do céu o site do Ultimate Die.
A gente vai considerar, tendo em base... As pesquisas que a gente tem... E é uma moto, João. Tendo em base as pesquisas que a gente tem aqui no Última Cidade, de como as pessoas chegam ao nosso site, a gente vai dizer que você estava procurando hentai agressivo e acabou caindo no Última Cidade.
Eu acho que era hentai agressivo.
Isso mesmo.
Aqui, vem da Search Engine. Acharam, uma pessoa achou a última Shidai como vídeo, sexo grátis, hentai e mangá.
É, exatamente.
E aí, meu?
Agora a gente. Basicamente, então, é como o Tomás falou, foi assim que a Cristina achou o nosso site. Piana, se apresenta.
Olá, eu sou o Piana, tipo, meu nome é Leonardo, mas todo mundo me chama de Piana. Eu tenho 18 anos, eu faço cursinho, pretendo entrar em engenharia. E, bom, eu conheci o Atmos Dai. Bom, eu sei muito bem como conheci o site. Eu tava lendo um dia mangás lá no Central de Mangás, eu resolvi entrar nos sites que eram parceiros e encontrei o Atmos Dai. Gostei. Aí, tipo, eu resolvi começar a ver ouvir os casts, ler as reviews e tudo mais. E, pô, achei muito bom. Depois o Tris pegou e começou esse recrutamento. Eu entrei também pensando, tipo, no Atmos Dai Game só. Só que daí eu conversei com o Tris. Sei lá, daí ele me falou umas coisas lá que eu podia entrar nas reviews e tudo mais, daí eu resolvi tentar.
Esse deu sorte, hein? Puta merda, velho. Do nada. Eu nunca vejo os links de parceiro de nenhum site, velho. Acho inútil isso.
Sério, eu não sei porque, tipo, eu um dia, e foi muito tempo depois que eu já comecei a frequentar o Central de Mangás, daí eu entrei na Crono e vocês, tinham um Aeo Mangá lá e os outros, e eu fiquei vendo assim, bosta, lixo, não sei que porra é essa. Isso aqui eu gostei, vamos ver.
É muito difícil achar algo que preste. Mas a sorte estava do seu lado nesse dia. Você foi abençoado, né, cara?
Você vê algum site com o nome de alguma coisa deve morrer? Você tem a qualidade.
Não, tipo, na verdade, eu nem foi por isso. Eu fui clicando, daí abrindo assim, eu falei, isso aqui, bom, parece que os caras lançam mangá. Não, não quero saber disso, já sei. Esse aqui faz, sei lá o quê, não gostei. Aí, esse aqui faz review. Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Eu fui mexendo lá, eu achei top 10 músicas e achei legal.
Você viu aquele logotipo fantástico feito por um artista maravilhoso? É incrível.
Que não deve ser esse
tipo. Então.
É porque esses adjetivos não competem aí, zoeira.
Nossa!
Piana,
polêmica.
Piana, só queria dizer que foi bom você ter tentado entrar no Última Cidade, né? Posso sair.
Valeu pela tentativa. Se você quiser sair da chamada, fica
à vontade. Tchau, gente.
Só segura o bonde aí, né? Eu não vou falar que ele também é empreiteiro.
Exatamente, eu tenho uma consultora, eu vou demolir a casa do Lucas, do Tomás e de outras pessoas que eu...
Ajudante de obras.
Deixa eu falar alguma coisa, pessoal. Agora é sério. Não, não é certo. Enfim, a gente tava aqui conversando no Skype de boa, falando de novo de fotos, né, no Skype. A gente citou a Jéssica, óbvio. Deu pera todo feliz, molecão, né? Nossa, então, eu vou botar uma foto minha, né? Vou botar uma foto minha, eu vou procurar aqui. Ele foi procurar, deu uns 10 minutos, ele botou. Falei, nossa, vocês estão vendo? Eu, tipo, não, ainda não apareceu, né? Daí, do nada, não vê que me aparece uma foto dele com capacete de pedreiro, velho. Puta que o pariu, velho.
Lá no Itaquerão. É pedreiro,
mano. Lá no Itaquerão, mano. Todo felizão, assim, é. Yeah. Aí botou, tipo, na foto, assim, tá ligado? Hashtag pedreiro forever.
Hashtag pedreiro, hashtag amor entre homens, hashtag.
Hashtag like for like.
É, basicamente foi isso. É, Piana, segue seu bonde, fala seus gostos, o que você gosta, se é de obra mesmo, se é de homem, eu não sei. Fala isso.
Tá, é de pedreiro, tem mangá de pedreiro, velho?
Deve ter.
Tá, tipo,
se procurar, tem.
Animes, sei lá, eu vi poucos meio recentes, eu gosto muito de animes antigos que eu vi quando eu era, sabe, pequeno, eu revi até muitos ultimamente, eu gosto muito de Yu Yu Hakusho, Samurai X, Shaman King, e dos últimos que eu vi, eu gostei muito de Hunter x Hunter, Steins Gate e Evangelion também. Aí, tipo, de mangá, eu acompanho já faz um bastante tempo até, One Piece e Toriko, que eu gosto muito dos dois. E eu li, tipo, Pluto, que eu achei muito boa a história, e também Pum Pum, Berserker, outros assim. E também eu não tenho nenhum, tipo assim, ah, eu gosto só disso, só o quê. Eu tô aberto a novas experiências.
Vixe, é
perigoso. Pedreiro, aberto pra novas experiências. Bem, vocês entenderam, né?
Tá suspeita, e foi que nem a Cristina hoje mais cedo, ela chegou, oi Tomás, prazer, vamos ver se rola. Falei, o quê? Nem conheci você.
Eita, esse Tomás, hein, é a Larissa aqui que é o corpo no agora é a
Cristina. Olha,
Tomás, hein, cara. Tomás, caramba, esse Tomás tá com o
céu. Eu imaginaria da versão da história, mas tudo bem.
Olha esse Tomás, hein, quem imaginaria? Mas o importante, acho que foi legal. Eu gostei de ver como está o tato dos novatos para mangás. Eles estão falando obras, no geral, boas. Não, não tem muito polêmica, com exceção do Digimonstro. Não tem muito polêmico assim, né? Mas se baseia muito no nosso, nas nossas recomendações, que é meio estranho.
O pessoal
Por que será, né?
Vai, fatos defendam, assim. Vocês podem também falar que vocês acompanham o site e vocês bolaram uma estratégia aí pra agradar.
Vocês quiseram falar as obras que a gente gosta. Mas eu acho que assim, eu ainda senti falta de alguém falar uma obra diferenciada aí. Chegar Sim. e falar uma obra que...
O Ravens of Time da vida.
Ravens of Time, né?
Porque eu vi pouca coisa, então...
Fala o anime mais underground, anime, o manga mais underground que vocês conhecem.
Cara, eu acho que o meu é o Dark Metro. Tipo, é um mangá de 3 volumes, é horror.
Eu conheço.
Nossa, milagre.
Milagre não, eu conheço quase de terror.
Não, porque às vezes eu falava do Dark Metro aqui pro resto do pessoal, ninguém conhecia, mano, e você nunca tava no...
Ela falou pra mim hoje, eu não conhecia. Foi lançado no Brasil. Porra.
Foi, tipo, 3 volumes.
3 volumes, foi a New Pop, quem diria que a New Pop terminou algum mangá.
Mas eu não gosto muito de Dark Metro mesmo assim, né?
É bem aqueles bem meio que underground, né?
Meu problema. Et com terror, não gosto. E o personagem parece o Kira. Mas... Mas, bem, não vou falar de Dark Metro, mas aí fala os outros aí, a obra mais underground que vocês conhecem.
Putz. Olha, mangá eu li pouco até, eu vi mais anime. Sei lá, eu nunca li um mangá, tipo, tirando, acho que o pior Fairy Tail, que seja tão ruim.
Não, mais underground, é mais desconhecido, tá?
Ah.
Consegue fazer a tradução?
Pode até ser coisas que a gente já comentou, por exemplo. Chegar e falar, ah, eu já li The Ravens, ou
o mangá do barco lá.
parada de barco.
Ah, é aquele?
Ah, mas o assim, eu basicamente acho que o mangá mais que eu já vi foi Tarareba, que o Tomás fez lá uma reviewzinha, tipo um one-shot, que foi legalzinho, mas, nossa, muito pouco conhecido. Nunca tinha nem ouvido falar antes.
Depois não tem na internet esse mangá.
Exatamente, eu tive que comprar. Foi legal até, gostei.
É bom.
E o Leonardo, qual a obra mais underground assim que você conhece?
Eu acho que é o one shot, o Koe no Katachi, que eu acabei lendo por conta de vocês. E eu gostei muito.
Ai, que estupro, ele
recomendou,
né?
Praticamente ninguém conhece. É.
Entendi. Interessante. Não. É o one shot assim, não é nenhum mangá assim tão complicado?
É que eu. Por enquanto eu não vi muita coisa. Vi quase nada underground.
Tem.
Tá começando, tem 15 anos, tá, mas já tá no caminho certo, né?
Tá acompanhando o Itima Cidade, já tá no caminho certo. mas é importante aí. E isso vale. A gente já deixou esse recado, inclusive, em outros podcasts. Não importa necessariamente o tanto que a pessoa conhece ou o tanto que a pessoa leu, em especial para ela poder ou não falar de uma obra. A gente já citou aqui. Então quer dizer que a minha opinião não vale porque eu não li tanta coisa assim? Bem, isso não existe. Existe uma pessoa que pode ter um senso crítico e falar muito bem de uma obra tendo nunca lido um mangá na vida, e eu já vi pessoas assim, nunca leram um mangá, mas souberam falar melhor dele do que a maior parte das pessoas que falam de mangá hoje em dia na blogsfera aí, né?
A pessoa tem um dom.
E mesmo assim, ainda existem pessoas também que, óbvio, por não conhecer muita coisa, não tem aquele negócio da referência. Mas, se derem certo aí no site, né, quem sabe, né, quem sabe, eles possam tá aprendendo, tá vendo coisas novas, porque a gente, quando a gente entra no Itima Cidade, acho que aconteceu, escutou mais também, a gente passa a procurar mais a fundo, né, no universo dos mangás, assim, tipo, coisas mais underground, mais diferenciadas, né.
Você procura mais coisa, eu acho que é muito enriquecedor, principalmente as discussões que a gente tem aqui, né, antes dos podcasts, mesmo fora, como a gente vê, principalmente da nossa arte, tá dando uma dor de cabeça esses dias que a gente tá discutindo, né, Lucas? Você não pegou essa discussão? Nossa, cara.
A arte dá discussão sempre, mas eu tô sempre aqui pra resolver esse problema.
O Lucas é tipo um mediador, assim, mas mesmo assim, a gente tá sempre em busca de novos mangás, sabe, pessoal? Eu, principalmente, mangá curto, assim, vou pegando, pensando, e é interessante que cada um do grupo gosta um pouco mais de alguns gêneros específicos. O Lucas gosta mais de terror, de horror, então ele procura obras desse gênero e sempre traz pro pessoal pra ler. A gente vai fazer o mangá, se não me engano, uma review que ele recomendou.
Sim.
Daqui a pouco. Também sempre falando, eu leio alguns mangás e falo, esse mangá é interessante, esse mangá é bom, deu o pessoal ver. Então, eu acho que vale muito a pena só de estar aqui, só de estar conversando com a gente, de se inteirar. E é interessante que eles falem mesmo, que, por exemplo, nesse podcast eles estão meio caladinhos, né?
Posso aproveitar e falar uma coisa agora?
Fala.
É que eu tenho uma espécie de estratégia para anime e mangá, que eu pego, por exemplo, as obras que são conhecidas, mas são muito, assim, muito mesmo bem faladas. E aí eu vejo o que eu acho delas. É meio que uma estratégia minha. Aí por isso que não tem muita obra underground ainda.
Sabe, você pegou de site, tipo, Shingeki no Kyojin, que ficou muito famoso, por exemplo, pra poder ler?
Shingeki, por exemplo, Code Geass, Steins Gate. Todos esses eu peguei por esse método, vamos dizer assim.
Olha que eu acho muito interessante isso. Nivele pelo alto. Sempre pegue o melhor possível.
E também, tipo, pensando no negócio que vocês falaram de arte e de obra overrated, eu peguei Ligon. Tipo, aquela obra do dinossaurinho. E eu achei muito, tipo, interessante. Não tem nenhuma fala. Basicamente é só o cara desenhando e desenhando muito bem. E, tipo, não precisa de fala. Você entende tudo que você precisa do mangá só vendo.
Tem, não, mas é só o Trilis que não gosta daquela porra. É só o Trilis que não acha.
Sério? Por que o Trilis não gosta?
Ele não gosta do dinossauro. Ele fala, é só o dinossauro andando pelo mundo. Essa é a opinião do Trilis.
Mano, porra, o que ele fez? Tipo, ele ficou assim, dinossauro, pula a página. Tipo, não olha a arte, vamos pular a página, só vê um dinossauro. Não tem fala, pula a página, porra. Foi muito
É foda. Porra, eu coloquei aí no meu.
Se não me engano, ele entrou no top 10, né?
Então, eu coloquei. Eu só fui ler Gon porque, tipo, acho que foi o primeiro top 10 que eu vi. Ou foi o segundo, foi, tipo, de melhores artes. Tanto que, tipo, depois eu marquei assim, nossa, eu preciso ler isso. Aí, tipo, eu li Gon, eu li Berserker, eu li.
Já leu Nara Sumanara?
Tô lendo.
Sabe foda, que agora termina.
Não, é uma boa, não. É excelente. Tomás tá certíssimo pra falar isso. É, mas, inclusive, Vagabond também. Vagabond aí também tem que ler na, agora.
Vagabond é, tá na lista também, junto com Blaine, junto
com capítulos de Vagabond.
Pode continuar, que vale a pena, cara.
É bem maneiro, aí é bem maneiro aí, ó.
Mas Eden. Não é Eden. Guns também vocês colocaram no top 10 de artes, não foi?
Top 10 de artes eu coloquei Gun em último, aí eu coloquei em seguida Green Blood, aí eu coloquei Shingon Shi, eu coloquei Gon, coloquei The Rabbit.
É muito interessante
Time,
ver como Berserk, o Lucas fala, né? Então eu coloquei, mas daí eu coloquei.
Ué, foi, mas só tipo, eu que montei o top?
Mas o Lucas.
Tem umas discussões, cara.
Que discussão, cara? Ixi. Foi eu que montei o top inteiro. O Stupra chegou e falou: ah, mas se não tiver alguma coisa que eu não gosto, eu falei: se você disser a arte e eu conseguir provar pra mim, você, Stupra, conseguir provar pra mim que eu tô errado, aí eu muto. Não aconteceu, botei tudo nas posições que eu achava.
Mas, tipo, você leu o Gun, o primeiro, ou você leu, tipo, o Gunless Daughter?
Eu não li, é esse que é o ponto.
Você só viu, tipo, imagens, assim.
Não, eu peguei os volumes, é que assim, na hora de analisar a arte de um quadrinho, você não necessariamente precisa ler ele, porque a arte deve funcionar independente de seu enredo. Esse é o ponto básico, ou seja, se eu conseguisse já ver a qualidade de Gun sem nunca ler o enredo dela, já seria prova bastante de que ele poderia entrar no top. Então eu peguei os primeiros 5 volumes, passei as páginas dos primeiros 5 volumes, peguei os finais do Gun normal, o começo do Last Order e os últimos do que estava sendo lançado, entendeu? Aí eu fazendo essa análise, né, pegando, eu demorei muito pra montar o top, pra terminar ele. Né, o Tomás sabe, passei um tempão aí pra...
Deu trabalho pra... Todo top 10 da discussão e demora...
Esse deu discussão porque basicamente foi eu que montei.
Mas demora, mesmo assim.
Demora, não, eu demorei, pra vocês terem uma noção, pra esse top, eu vi... Pelo menos Saúde. Umas 200 obras diferentes. 200 Nossa. Obras que eu não conhecia. Pra ter certeza, tipo, do que colocar no top.
Pô, isso aí, tipo, mostra também você pegar e conseguir ampliar o seu conhecimento sobre artes por causa do site. Isso é muito interessante, muito bom.
A gente tá falando, sempre no site a gente tá tentando agregar alguma coisa, né? Por exemplo, pagando de críticos, né, sempre não tá ligado realmente a mangás, mas a gente tenta adicionar alguma coisa. Mas o que eu queria falar mesmo, que a gente nem chegou a explicar, por que tá tendo esse vida de assistente, né? Por que teve recrutamento? Então, aconteceu que eu estava viajando, não sei muito bem dos detalhes, o Lucas pode até falar um pouco melhor, mas o pessoal não estava entrando, Carlos desapareceu.
Carlos saiu. O primo também sumiu?
Não, o primo não sumiu.
Ele primo só não saiu, apareceu. Mas não aparece.
Não, ele tá aí. Ele tá em contato. Só que o primo só não vai participar de review e de podcast. Só do que for de cinema. Então, basicamente é isso, entendeu?
Aqui, ó.
E acabou voltando ao grupo que, tipo, era antes, que se formou mesmo, sabe? Não pode chamar de original, porque original são os três, né? O Gutinho, o Stupra e o Trilis. Mas voltou a ser tipo, nós cinco só, né, Lucas?
Uhum. Basicamente, o que aconteceu aí, por que a gente pediu esse recrutamento, por que tem tantos novatos aí, tem tanta gente, tanto novato que não deu certo também. É basicamente porque nesse tempo que o Tomás estava fora, teve gente que estava fora, eu tive meus problemas também, alguns sabem aí, eu não durmo bem. E a gente, todo mundo teve esses problemas, a gente ficou tipo 2 semanas sem post. E a gente também é muito trabalho no Timestai, tem que revisar texto, tem que fazer post, tem que editar podcast, tem que fazer podcast, tem que ter gente pra participar do podcast. E por causa desses problemas, assim, só nós cinco não tava dando muito certo. O Gutinho, que também entrou aí, ele tá aí. Pode falar oi, Gutinho, se você quiser.
Peraí, tem um helicóptero me atacando. Ah, eu morri! Droga.
Aí, ó.
E beleza.
Galera, dá oi no meio de uma guerra, não dá certo.
Como que dá? Você chega assim, você fala oi, aí morri, droga.
Enfim.
Cumprimente o amiguinho e aperte a mão de Deus. Nossa, que maravilha.
O tio sempre fazendo algo interessante.
Aprendam. Esse é o Gutinho, ele faz todos rirem. É, o Gutinho tá aí, ele também tá, tem os problemas dele aí.
Então, que... tá, a gente tá tendo problemas de horário, como sempre teve, e só 5 pessoas não tava dando. Então, o recrutamento tá aí pra isso, né? Pra...
É...
O pessoal ajudar a revisar, fazer podcast, gravar, editar. O Lucas tá editando agora, né? Eu acho que finalmente a gente não tem mais esse problema de editar, porque era o maior problema que a gente tinha no grupo, né?
É que agora tem eu e o Ragnarok Boy. E...
Ah, Ragnarok. Puta, eu tinha esquecido do Fabrício, né, cara?
Fabrício voltou.
Ragnarok Boy.
Pessoal, não chama ele de Ragnarok Boy, você não tem esse direito.
Por que ele chama de Ragnarok Boy?
Nossa! Vocês não têm esse direito.
História. Eu só acho engraçado o apelido.
Vocês não têm.
Vou chamar ele de.
Não tem esse jeito, Ragnarok, não chamem Boy. Ele assim. Isso é ofensivo para ele.
Tá, então. Mas o Ragnarok Boy, então.
Que eu posso.
Eu não conheço o cara, não vou chamar ele assim.
Sim, exatamente. Esse é o conceito. Não chame porque respeito. É ofensivo. É ofensivo, não chame ele de Ragnarok Boy. Não, mas... Eu posso, mas eu também não vou sair do grupo pra fazer isso.
Quem é o Ragnarok Boy? Ou o Fabrício?
Enfim, o Fabrício.
Ele gravou o podcast Grave of the Fireflies.
Bem, inclusive.
Bem. E o que aconteceu?
Não
o
comenta.
Falou. Não vou falar. O Tris falou que ele ia ajudar. Ele e o Lucas iam começar a editar o podcast. E ele sumiu.
Crive.
Ei, beleza.
Efeito Crive.
Efeito Crive. Crive, ele deu uma passada na casa do.
Levou Fabrício. Ele pra um passeio.
Eles foram pro passeio, muito suspeito. Diga-se de passagem, né? E ele ficou. Ficou preso em tal lugar. Foi terrível, teve resgate e tal, mas. Ele conseguiu voltar, tá tudo bem com ele, né? Teve alguns danos mentais, mas... Ele tá aí com a Atmosphere firme e forte.
É isso aí. Agora, como sou eu e ele que editamos, então problema de edição não tem mais, assim, né? Basicamente, a gente precisa do trabalho braçal e escravo dos novatos. Para de bater, piano.
Ah, nossa, mano.
Ah, né?
Então a gente precisa do trabalho das causas do outro. E o que me traz a um tópico.
Oh, não entre pro grupo, hein?
Um tópico muito importante aí. Perguntar agora que eu e o Tomás já falamos demais, porque a gente tem mania de gravar podcast e falar. Falar pros novatos assim: o que vocês estão achando do Ultimate Die nesse tempo que vocês estão aqui?
Pode soltar o verbo, tá?
Falem qualquer coisa aí.
Eu acho que. Você, Lucas e o Trilli são bem espontâneos. Só que você é espontâneo de um jeito engraçado e ele é espontâneo de um jeito rude.
Não, pode falar.
Você disse que tá ao contrário, né?
Não tem problema, não tem problema. Pode falar mesmo.
Pode não. Aqui, inclusive no começo desse podcast, era pra gente falar mal dos outros. Então não tem problema. Pode falar.
O primeiro podcast que gravou eu, o Lucas e o Crive. Foram nós três falando mal do Trilis e do Estupra durante uma hora e meia.
Mas foi mesmo. Estupra, a maior parte do tempo que ele tá no cast eu não tô, e vice-versa, então não consegui ver muito. Eu não cheguei nem a ver briga entre ele e o Trilis.
Também aí. Não tive essa oportunidade, entre aspas.
Tipo, ó, o Trilis é um cara que saiu, já conversando bastante com ele. Ele é um cara, tipo, bem filho da puta, às vezes ele não. Ele tem uma opinião muito formada e é muito chata pra poder ouvir as pessoas às vezes. E também, eu não gosto quando ele fica, tipo, cantando e tocando na porra.
Ah, entendi! Ah, você já pegou essa parte?
Também peguei.
Todo mundo odeia, não se preocupe.
Aí, tipo, só que eu não faço assim, entende isso? Para de tocar, pega baixo o Skype, aí eu fico vendo outras coisas. Aí depois, quando ele para de tocar, eu volto.
É que assim, o Trilis canta e sou eu quem toca o violão, desesperadamente. Então...
Não, mas é que tipo, você não tava hoje lá que. Quem que tava? Tava eu e o Tomás, não é? O
ele Tomás.
Ele botou música muito alto, tipo, de uns rock assim, mano. Daí eu falei, Trilis, abaixa. Aí, tipo, ele meio que não me escutou. Ele falou, tá bom, deixa que eu abaixo então. Eu abaixei.
É que você é novato, né? Ele não vai. Não vai respeitar.
Não, mas tipo, eu acho que ele nem me ouviu também.
Não, é porque ele retarda mesmo.
Relaxa.
Isso é normal, já se acostumou, esse é o clima. O Trilis enche o saco com isso aí, cantar, botar música.
O Gutinho vê vídeo, só... Né? Vê vídeo, ele posta um vídeo, todo mundo posta no Zé. daí você,
quem quiser, ver, quem quiser ouvir.
Sim, aí você... você é a pessoa gentil, me fala, ô, botei um vídeo legal aqui, vamos ouvir. Aí, Tris, pode ouvir? Eu tô ocupado jogando. Tô ocupado jogando, não posso. Não posso. Nunca pode, é sempre assim. É, mas faltou quem falar?
Fala aí, continue falando, que você está fazendo. Mundo.
O Gutinho eu só cheguei a pegar ontem um pouco de noite.
Você pegou o bicho?
Não.
Cara,
pera aí.
Gutinho, calma. Deixa o Gutinho falar.
Então, fica essa história. Gutinho.
Tô sabendo disso, não.
Aí a gente
foi errado. Olha só, ontem estávamos falando de Aie e Mussaranhos. Não lembro nada disso aí.
O quê?
Não, 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 não. A gente tava falando de... Como é que chama?
Lebrilo.
Como é que chama o bicho? Isso é Lebrilope, mano. Lebrilope não existe, tá?
Morsa, não tinha...
Ornitorrinco. É, tipo, não, era ornitorrinco. Não, não, mas tipo, a gente tá falando de bichos estranhos. Ornitorrinco, ai, ai. Esse, como é que chama? Musaranho aí, o...
Lebrilope. Eu acho também, que o Lebrilope é o pior.
Não, mas tipo, o Lebrilope não existe, então esquece ele.
É um coelho com chifres, aquela porra. Aí é tipo...
Ah, mano, aquilo!
O que é uma... é do capeta.
É basicamente... Não, aquele bicho não é de Deus.
Basicamente... Só que não é azul, né?
Basicamente, a gente tava vendo o doc. Quando uma pessoa entra no doc que a gente vê lá, ele fica com o item de um animal. Aí ele escolhe animais aleatórios. Então, basicamente... A gente tava vendo isso. Mas basicamente. Então o Leonardo pegou o Gutinho. Que a gente entendeu.
Basicamente.
Aí.
Basicamente.
Aqui pra não ter confusão de ideias.
Continuem falando do pessoal do grupo, o que, que vocês acharam.
Mais alto de preferência.
Continuem falando aí.
Olha só, eu achei essa a pessoa mais suave, o Tomás, mano. Ele é um cara que escuta, que tipo, fala calmamente, que ele discute, mas sei lá, não fica bravo, nem. Tirando aquele maluco lá que deixou de bravo, exceção.
O Gutinho também parece ser bem...
Ele e o Gutinho, eu acho que são os dois
assim,
mais de
o Gutinho é o bobo do grupo, mano. Ele é, tipo, ele é um palhaço, ele é engraçado. O Lucas é que nem o Trilis também, assim, um pouco. Ele é meio chato, ele não ele tem uma opinião muito bem formada. Tipo, ele não lê... Não, ele, se for que você não vê anime, né?
Não vê.
É uma coisa que você deveria mudar, mano, tipo...
Não, sério, eu já desisti dessa porra, eu não vou voltar a ver, cara.
Tá vendo? Olha isso. Ele não é aberto a novas experiências.
Não, entende? Nova? Não é nova. Não é nova experiência.
É bom essa nova experiência aí.
Não é nova experiência na porra, não, filho. Tipo, a minha parada com anime, vou explicar aí, talvez vocês não saibam. Eu não falo que anime eu zoo, mas eu não acho o anime uma completa merda, uma inutilidade completa, e me faz dormir em 5 segundos, tá? Mas... Não é porque é horrível, é uma merda, ninguém deveria assistir, é coisa de bicha. Não é por causa disso. O meu problema é que eu simplesmente tenho uma incapacidade em ver animes. Eu realmente durmo, tô mais sábio. Tipo, eu durmo, eu não consigo, eu não aguento.
Você é do tipo que prefere procurar o mangá da obra ler de uma vez.
Eu basicamente não tenho muito o que pegar com anime. Tipo, eu não aprendo tanto coisa assim. Eu entendo já, tipo, do processo de animação. E o desenho que aparece no anime não vai me ensinar nada. E tipo, eu não tenho muito o que aprender com anime. E eu não vejo necessidade. Eu acho um saco. E eu não consigo assistir. Não é porque é horrível, é uma bosta. Eu não consigo. Algo que é ruim para mim. É tipo, eu não vou em montanha-russa. Tipo, eu vou. Pessoas não vão em montanha-russa, por exemplo, porque tem medo de altura, entendeu? Eu não vejo anime porque eu me sinto mal vendo anime.
Você tem medo de anime.
Eu tenho medo de anime.
Você tem medo de anime.
O que se subentende é que eu vejo um anime e eu fico com medo. Isso é o que se subentende, com certeza. Afirmo isso, que isso, caramba.
A lógica perfeita é que você tem medo de
anime. Eu entendo seu medo.
Mas
você também tem medo de anime, Leonardo?
Não, eu não tenho medo, mas é que tem tanto mangá que chega no anime e os caras destroem, fazem a pior merda já vista que... É triste.
Por essas que é comum, que eu tô graças que ninguém nunca pegou pra fazer anime da Kaoriyuki, que fez Angel Sanctuary, tipo, Godchild. É que as coisas que não dá pra traduzir pra anime, justamente porque a qualidade cai em, tipo, 1000%.
É tipo assim, não vai rolar nunca um anime de vagabundo. Esquece.
Nem de Oyasumi Pum Pum, por exemplo.
Já ofereceram proposta pra fazer o anime, mas ele não aceitou.
Não vai rolar, não vai.
De vagabundo deve ter feito proposta também.
Não.
Então, Tony Center Boys não será, fizeram proposta?
Meu, deve ter proposta de mas pro cara aceitar.
Vai sair uma série da HBO de Monster. Tá bom? Entendeu? Mas
é uma esperança. Eu vejo isso como uma muita esperança pra tentar, tipo, popularizar um pouco mais e sair desse preconceito dos mangás e animes pro resto.
Pra
pessoas que não estão nesse nicho.
Mangá e anime é coisa de debilóide.
Pra mostrar que existem obras boas e adultas.
Sim.
Também conhecidas como seinens.
Mas então continue aí falando o que vocês acham do pessoal do grupo, por favor, porque senão a gente se perde e não volta mais.
Isso é o Lucas estamos falando, então, por favor.
Quem tem mais pra falar? Já falei.
Eu não queria pisar em ovos, mas eu vou falar. O Trilis fala. Mas fala. Tem uma hora que não dá.
É isso aí, pode falar mesmo, vai. Leonardo, Piana, pode meter o pau.
É que teve outra vez lá que a gente começou a conversar sobre física e religião e a gente começou a mirabolar, né? Sobre gnosticismo,
O Trilis não cala a boca.
Basicamente.
Deixa a mina falar. É o cast deles, Lucas. Deixa eles
falar. Ah, falando isso, Tomás, você tá fazendo a mesma coisa. Segue o bonde, galera, então.
Perdi o bonde.
Enfim, Piana, Leonardo, por favor.
Não, sabe, tipo, eu já falei de todo mundo. O único que, tipo, sabe, o estupro é o cara que eu menos falei, que eu menos tive contato, mas. Sei lá, pelo menos o pouco que eu falei com ele, eu não consegui, tipo, ver ainda aquele estupra, tipo, filho da puta, que dá spoiler a cada 5 segundos e, tipo, também é. Sei lá. Como vocês falam dele normalmente.
Mas é porque
Talvez eu ainda vejo
Lucas e o Tomás já falaram, sei lá, umas 10 vezes. Não conversa de nenhuma obra que você está lendo com estupro, porque em 5 segundos você vai receber 10 spoilers automáticos.
Não, só não. Não é tão. É assim. Não, eu vou falar uma coisa, não é muito. Não é importante, assim, não vai fazer diferença, mas basicamente ele morre no final.
Tipo, mano. Nossa, o Tris me falou, tipo, então, um spoiler que o Stupra deu muito feio, mano. Meu Deus, coitado do Stupra. Tipo, o Tris, tipo, o Stupra deu um puto spoiler de Pum Pum pro Tris. Mano, o Tris ficou muito puto com isso, daí.
Deu spoiler de toda a obra, velho.
É normal isso.
Parece que, tipo, você fala, pô, tô tendo uma obra, legal. Daí o Stupra, beleza, eu vou ler. Daí no dia seguinte, tipo, ele lê, ele te passa na leitura, né, e fala, então, cara, vamos falar da obra? Vamos, você viu que tal personagem morreu? Deu o quê? Você não leu ainda, tipo.
Que tá de eu ia te perguntar que volume você tá, né? Que edição você. Que capítulo você tá? Né?
Não, isso não existe. Isso não existe no livro do Estupra. É assim, eu por isso que eu nunca pergunto das obras pro Estupra. Eu nunca pergunto das obras pro Estupra. Pra garantir que eu não vou ter esse problema. Entendeu? Aí eu fico seguro. Tanto que até agora ele não deu spoiler. Mas eu posso começar a comentar dos comics que ele está lendo. E dá spoiler de todos.
Lê Vingança?
É uma boa.
Os Ving, Lucas.
Vou vingar todo mundo. Dá spoiler de todos os comics que ele lê. Afinal de contas, eu já li todos.
Então, uma coisa. Vamos deixar vocês falarem um pouquinho, né? O que vocês estão achando dos bastidores? Se é muito diferente do que vocês achavam? Tá muito diferente do podcast? Se o pessoal tá agradando vocês? Recebeu vocês bem? Ou tá metendo o pau mesmo?
Cara, uma coisa que eu percebi de vocês é que, tipo, vocês são bem mais espontâneos quando vocês estão gravando, né? Tipo, são um pouquinho mais agitados e tal, né? Mas, tirando isso, normal. Tipo, não é...
O que eu já esperava também. Acho que não é diferente do que o que eu pensava já.
Acho que a boa parte das pessoas que, tipo, que sabem que estão se gravando, elas tendem a pegar um ritmo mais agitado, né, na coisa. É normal. Pelo menos eu acho que é normal, né?
Ninguém aqui é normal.
Eu acho, tipo, depois que você ouviu o Pagando de Crítico, que eu acho que é o mais espontâneo que vocês tiveram, você tem uma noção melhor do como vocês agem no Skype, tipo, juntos, falando de um monte de merda e... É assim,
né? Até porque o Pagando de Críticos, tá lá escrito como descrição que é os bastidores do grupo. E é basicamente isso mesmo.
Legal é que ninguém pegou uma interpretação errada do Pagando de Críticos como o Estupra pegou. Incrível. O Estupra que é do site
não entendeu.
Exatamente.
Ele não entendeu o próprio podcast
não.
Que
é porque não foi. É que, na verdade, quem criou mais ou menos esse post foi eu e o Lucas.
Né? Na verdade, inicialmente era pra ser um off-topic, né? Mas a gente falou, bem, a gente vai falar de anime e mangá. Provavelmente, então não vai fazer um off-topic. Aí eu falei assim pro Tomás, bem, já que todo mundo fala que a gente é crítico com tudo, só de zoeira, no único podcast onde a gente não vai criticar nada, vamos falar de que é Pagando de Crítico. Entendeu? E só o Estupra pensou, eu não acho que devia colocar Pagando de Crítico no podcast, porque não tem por que ficar falando que é crítica, tá ligado? Porra! Só você não entendeu que não é crítica nenhuma, por isso que chama Pagando de Crítica. Só ele não entendeu. Quem queria?
Não sei como ele não entendeu, sinceramente.
Nossa, muito óbvio.
Ele não leu o texto, não sei.
Realmente,
ele ouviu algum dos casts do Pagando de Crítica, pelo menos?
Ele não ouve podcast.
Não ouve podcast.
Como assim, mano?
Não, mas eu vou falar que a gente do grupo mesmo...
Como assim?
Rapidinho,
Pena.
Peraí.
A gente não tem essa mania de escutar os podcasts do próprio grupo. Principalmente por quê? Porque a gente já sabe da opinião das pessoas que estão no grupo. E geralmente, antes de gravar o podcast, a gente sempre discute. Então a pessoa sempre acaba ouvindo a discussão e sabe da opinião. Então você não precisa ouvir de novo a mesma opinião num podcast. Então a gente acaba nem ouvindo mesmo. Por isso que a gente acaba xingando os outros mesmo podcasts que ninguém ouve.
Agora tá explicado por que o xingamento é gratuito.
Xingamento é gratuito.
A gente simplesmente, assim que nem... Se não fosse por eu estar editando o podcast, eu não escuto tanto que... Eu, pra mim, assim, eu edito de uma vez, pra não ter que ouvir de novo. Porque, assim, eu ouço, devo ser o que mais ouve. Eu ouço os podcasts do Itmas Today, assim, mas... Só quando tipo, eu tenho uma viagem muito longa pra fazer, ou eu tô com muito tempo de sobra, porque eu prefiro muito mais ouvir outros podcasts que não o nosso, pra aprender com outros podcasters que já estão há muito mais tempo fazendo isso, do que ouvir o nosso próprio podcast. A gente ouve os podcasts e dependendo dos comentários, a gente já saca o que tem que mudar, o que tem que corrigir.
E no próprio podcast a gente já sabe depois que termina a gente ter uma mesa redonda assim, pô, poderia ter sido melhor assim, assado... próxima vez a gente corrige isso daqui e tal. Então a gente também tem uma noção do que tá fazendo, do que tá certo e do que tá errado. A maior prova disso é que, pessoal, a gente chegou a gravar um cast de KT, que é o Hitman Reborn.
Ah, meu Deus, o único dia que o Tomás ficou puto na vida, velho.
Sério?
Estupra, opa, Jéssica.
E foi foda. Nossa, esse
cara,
cast...
É sério, não, eu tenho que falar, eu tenho que dar a versão de como foi assim... Eu e o Trilis fomos ver Perfect Blue, certo? Porque, bem, eu vejo anime, se não tiver outra pessoa, tem um risco de eu dormir enquanto eu vejo. Mas é filme, eu gosto de cinema e tudo. Aí a gente tava vendo Perfect Blue e tal, filme mal doideira, chegou no final, a gente tava mal, porra. Puta, não entendemos direito. Ou foi Páprica, acho que foi Páprica, não foi nem Perfect Blue, não tenho certeza. Sei que é um dos dois, são doideira. A gente tava vendo o pá, e eles estavam gravando, e a gente foi em outra chamada enquanto a gente viu o filme. E aí, tipo, vamos ver, será que eles já acabaram o podcast? A gente entra no Skype, porque foi uma merda, porque você ficou falando, e sei lá o quê, vai tomar no cu, foi culpa sua, o Tomás também ficou aí, mas não falou porra nenhuma, meu caralho, que isso? E o Tomás puto aí, caralho, o Tomás nunca fica puto, como assim, que isso? Tipo, o Tomás, pra quem não sabe, o Tomás nunca fica puto. Isso que vocês falaram, de ele ser o mais de boa, ele é realmente o mais de boa. Ele é realmente o mais de boa, é sério. O Tomás tem um coração bom. O Tomás tem um coração bom. Ele é muito bom, ele não fica puto. Mesmo quando ele tá bravo, ele discute, mas ele não fica puto. E ele tava puto. O Tomás, é sério, discutindo sobre Reborn, falou que foi uma merda. Aí um ficou narrando obra, aí o outro quis falar de... Caralho, mas puta que o pariu, mas esse foi o pior coisa que eu já vi na minha vida, velho. Foi decepção, pô, você deixa os caras gravando, você acha que vai ter um podcast pra postar, né? Não, merda.
Foi o pior podcast gravado do Itmas Today, ainda bem que não foi lançado... podcast lotado de haterismo por parte de alguns membros.
Sim.
Vocês já sabem, né? Que não precisa nem citar nomes, né? Não foi um podcast muito levado a sério, tipo, acabou dando muita merda e não foi. E provavelmente não vai ter o podcast de Reborn, pessoal.
É, basicamente.
Sei quem esperava esse podcast, acho que ninguém esperava esse podcast.
É, vai lá matando robôs gigantes.
Eu com certeza não, pelo amor de Deus.
Agora eu fiquei com medo.
Eu já li Reborn, mano, não.
Eu não sei como vocês tiveram coragem, porque eu dropei depois de 4 capítulos.
Eu olho o Fairy Tail, eu olho aquele rap, aqueles. Eu já falo, puta que pariu. Eu vou ter uma raiva disso. Aí eu olho o Reborn, aí tem aquela vaca, seja lá o que caralho for aquilo. Eu já falo, puta.
Nossa, cara. Aquela vaca, meu Deus, mano. Sério, eu queria matar aquela vaca, tipo, tantas vezes, mano. Puta que pariu.
Eu já sei que eu vou querer pegar o teclado e jogar dentro da tela do PC, então eu não vou perder meu tempo com isso.
É, mas basicamente isso que a gente falou, isso talvez aconteça com vocês, conforme vocês forem ouvindo os podcasts, mas ouçam esse vídeo de assistente, é bom pra vocês. É, mas a gente não ouve os podcasts, por exemplo, a gente gravou a Nara Sumanara, a gente gravou uma vez, teve o primeiro e fez o V2. O Tomás deve lembrar que assim que eles estavam terminando o podcast, eu falei, cara, esse primeiro podcast tá ruim, cara. Esse podcast tá ruim, tá uma bosta. Eu não tava participando, eu falei, tá ruim, esse podcast não tá bom. Publicaram. Aí o que aconteceu? Fizemos um segundo. Que ficou muito foda.
Ficou muito foda. Foi um dos melhores que a gente já gravou.
É, então, já dá pra sacar quando, tipo... Mas isso vocês pegam quando vocês participam de mais podcast, assim. Tipo o Eden. A gente terminou o Eden e falou, tá?
Nossa, Eden a gente falou, puta, tá esse foi falando. Pica também, velho.
A gente terminou o Blame também lá, tá ótimo, não precisa fazer mais.
O de Eden foi ótimo mesmo.
Nossa, eu vi também o de Eden, muito bom. Eu quero muito ler a obra ainda, só que eu vou ter que ler outras ainda.
Sai agora, tá
ligado? É, sai agora, vai ler agora. Não, a gente altamente recomenda, é uma puta obra. Se não fosse o final Naruto ali...
Final Naruto?
É, final time 7 de Naruto, né, Tomás?
Infelizmente.
É uma obra...
Todo mundo vira amiguinho...
Não, mas...
Vai falar pra...
Não, vai falar.
Não fala.
Vai.
É, spoiler.
Tem sessão de spoiler, Tomás? Em Eden? Eu não lembro.
Tem sessão de spoiler.
Tem sessão de spoiler.
Tem. Eu pulei sessão de spoiler.
Exatamente. Fez... Caramba, piano exemplo aí. Todo mundo que tá ouvindo, sigam esse exemplo. Quando a gente fala que tem spoiler, não ouça. Aliás, regras
se
básicas...
Obra muito... Não, me desculpa, só se for obra muito lixo. Tipo, a gente realmente não recomenda que, tipo... A gente fala, porra, essa obra é uma bosta, velho. Não vale a pena você ver, daí você pega o spoiler mesmo pra falar, puta, é uma merda mesmo.
Sinceramente, Gans,
eu faço, você pode ouvir, eu faço
o final
isso.
É horrível. O final é tão ruim que você pode ver o spoiler. É,
eu concordo.
Gans tem um final tão ruim que você pode ver o spoiler. Mas não vejam o spoiler. Aliás, o que vocês acharam da opinião do Itman Cidade sobre spoiler quando vocês entraram aqui?
É uma opinião, tipo, válida e eu concordo plenamente com isso, porque, bom, ninguém quer saber o final de nada do que você não sabe ainda, tipo, nem de livro, nem de filme, nem de mangá, nem de nada, não é legal.
É.
Aí não precisa nem ser o final, pode ser o meio, as quartas de finais, não...
Quartas de finais, essa eu nunca tinha ouvido.
As oitavas de finais.
Ô, Lucas, tipo, eu vou te contar agora as quartas de final do...
Não, o mangá chegou na semifinal. Chegou maluco, só pode ser Capitão Tsubasa, velho.
É, só pode ser um mangá de esporte.
Giant Killing.
É, Rookies.
Mangá de esporte é uma coisa que eu não gosto.
Pô, oh, que isso, Piana. Que isso, mangá de esporte é uma boa.
Mas depende. Não, você quer mudar sua opinião? Eu gostava de você mudar sua opinião. E Hajime no Ippo?
Hajime no Ippo.
Aquele pequeno mangá.
Matar,
aquele pequenino mangá. É... Não, cara.
Mas eu tenho uma opinião muito forte quanto a isso. Você fala, pô, o mangá é grande demais. Cara, se o mangá é muito bom, quanto mais melhor.
A tendência.
Você não concorda? Quanto mais melhor. Mais material de qualidade, por que não?
Só que, mano, você pega e olha assim, ah, eu quero começar a ler isso daí. Aí você vai lá assim, ah, deixa eu começar aqui a ler, tipo, capítulo 1. Suave, eu tenho umas contas pra ler. Ah, só mais 1.000 e pouco, tipo, você desanima, mano, não é legal isso.
Não desanima. Vai por mim, você não desanima com o Hajime no Ippo, meu amigo. Você não desanima com o Hajime no Ippo. Eu garanto.
Eu tô querendo ler o mangá de Initial D, que é um anime, um mangá de corrida, e tem,
não.
Acabou com 719.
Não.
Por que não capeta?
Capeta, mas não Initial
D. Eu também capeta.
Você curte carro, não lê Initial D. Então, não Initial D. Vai pra mim, eu sou o maior viciado de carro aqui do It Must Die. Cara, você gosta de coisa realista, você gosta de carro mesmo? Na True, tipo, se você joga um jogo de corrida, você prefere Gran Turismo ou Need for Speed?
Nossa,
não
já.
Eu tenho Gran Turismo.
Isso aí, se você curte Gran Turismo, cara, simples, vai pra Capeta, vai por mim. Mas Initial D não, é tipo ver um Velozes e Furiosos. Entendeu?
Ah, mas não... eu não tenho tanto problema com Velozes e Furiosos.
Caramba, como assim?
Nossa, velho.
Nossa,
não tem tanto problema.
Olha
tanto.
A minha opinião sobre Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos é um Dodge Viper com uma seringa de câncer enorme no capô, vindo em sua direção a toda. Isso é Velozes e Furiosos.
Não, eu acho relaxa, que tem um filme que se salva um pouco. Mano,
o do Japão.
Também... É, Japão, do Tóquio.
Esse aí, exatamente. É o melhor que tem.
Acho que eu vi o do Tóquio.
Porque não tem como um carro andar muito rápido na areia e não perder o controle.
Era como uma história fechada também, né? Tipo,
consegue... exatamente. Você consegue terminar aquela porra, não tem uma continuação imbecil. Mas a gente não... se vocês quiserem começar a falar de carro, pra mim, ótimo.
Não.
Não tem problema. Não tem problema.
Pra esse mérito, não.
Ah, falar em carro, o Lucas.
Filha da puta.
Pode falar.
Hoje, tipo, o professor aí me levou pra, tipo, andar na avenida pela primeira vez. Só que daí, tipo, ele ficou toda hora com a mão, porque eu tinha a mão no volante pra poder me ajudar.
Eu acho que o Piano esqueceu que a gente tá num podcast, né? Mas...
Pô, Piano. Mas ele te deixou botar, tipo, quinta?
Não, só até a quarta.
Tá. Mas ele não te deixa trocar marchas livremente?
Não, tipo... Ele me orienta assim, ah, mano, vamos lá. Você, tá, pega e põe pra terceira agora. Ah, põe, tipo, a gente vai pra parar, vamos colocar pra primeira. Mas, tipo, ele não vai ficar assim, ah, mano, põe pra quarta aqui, deixa eu pôr pra você. Não vai ficar, tipo, tomando a minha frente.
Ô, Piano, você mora na Zona Norte, né?
Zona Sul.
Zona Sul, sem problema. Pode ficar aí tranquilo que fico na minha zona aqui, que
se
atropelar.
Quem mora na Zona Norte sou eu.
Da ZN.
Da ZN, a ZN, o pessoal da ZO, aqui é a ZS, ZS, vida louca. Nós
ZS...
A ZS é vida
tem
louca.
Tem ninguém da ZL, porra. Queria muito
tem ninguém da ZL.
Queria muito alguém da ZL, velho.
Nossa, mas a parte que eu moro da Zona Norte é provavelmente
não,
uma das piores.
Mas a ZN tá... A parada é quente, moleque. Tem umas paradas loucas aí na ZL.
Meu bairro, então, pô.
Tô ligado que a ZN tem umas paradas... Se bem que a ZL nem tá tão ruim esses tempos, não, tipo... Pô, Heliópolis já é pacificado, já.
Eu conheço, tipo, os índices de uma Zona Leste lá, tipo, ninguém reclama assim, eu não gosto de morar na Zona Leste, é muito...
Não, mas é pior que, tipo, não é tão ruim, tipo, é que criou um estigma da ZL, mas não é um lugar, assim, tão ruim, não. Tipo, ó, eu conheço um pessoal lá do Elipa mesmo, pessoal gente boa, tipo, exceto se você vai jogar bola lá, porque se vai jogar contra o Ratatá lá, você vai perder, esquece, você não pode ganhar. Mas...
Não, mas a gente tá só brincando, tem pessoal da minha classe que...
Ah, que isso. Pô, que cara, é se for comparar, eu moro do lado de uma favela. Na verdade, três. Mas... Nossa.
Lucas é cercado por favela.
É, não, é isso mesmo. Tem a Anchieta.
Caralho.
Tem a Anchieta, tem uma favela à esquerda, à direita e atrás. É, tem três favelas.
Ah, eu morava, tipo, quando eu morava em casa, tinha uma favela do lado lá e tinha, tipo, parentes meus que moravam na favela. Eu ia visitar ele de vez em quando, andando pelas vielinhas lá. Tipo, minha mãe sempre ia junto com ela, tipo...
Sei lá, na laje.
Olhando pros lados. Não, a gente ia lá na laje puxar, soltar pipa e, tipo, cortar a pipa dos outros, era muito divertido.
Aí é maneiro, aí, ó, o Piano empinava a pipa, aí, ó, juventude maneira.
Depois, ó, aí, meu, aí que veio o negócio de pedreiro, né? Pô,
viu
aí começou
casas,
aí, foi fazendo puxadinho casas... aqui, puxadinho aqui.
Ah, tipo, claro, porque, tipo, soltar pipa tem tudo a ver com, tipo, você ser pedreiro, mano. Tipo, de repente você tá puxando uma linha, você tá colocando um bloquinho de tijolo no chão e cimento em cima.
Não, então, Piano, deixa eu te explicar uma coisa. Você gosta de ficar no grupo?
Você gosta do quê?
De estar no grupo, porque é assim, né?
Porque não vai parar, tá ligado? Agora, tipo, depois daquela foto, meu Deus do céu.
Não vai parar, é exatamente isso.
Agora aguenta, depois da...
Deu a brecha, meu amigo. Mas,
Leonardo aí, meu...
Mas aí, pessoal da favela, também. Estamos aí, eu tive amigos... tem amigos da favela, não existe isso aí. É, são poucas pessoas realmente que ferram esse lugar, não é o geral aí. Mas é sempre a minoria, sempre é. Político sempre é a minoria. Não, no caso dos políticos, é a maioria. Que pode...
Não, político é a maioria.
É, mas aí, importante aí, vocês aí, vocês já falaram bastante o que vocês estão achando do grupo e tal. Como vai a vida de vocês?
Vai bem, obrigado.
Ah, mano.
Eu acho que, bom, mais no começo do ano ficou conturbada, mas atualmente tá bem.
Vocês têm seis sonhos? Vocês têm sonhos? Vocês têm lugares?
Qual a sua história de vida?
Alguns caramba. Vocês, tipo, os pais morreram num assalto.
Não, e... não.
Você é o Batman?
Meu pai chegou a levar um...
Você é o Batman?
Meu pai chegou a ser... foi assaltado há uns anos e levou um tiro, mas... Tá.
Caraca!
Sério.
A gente pensa que ele vai falar algo normal, assim, entendeu?
Não, olha só pra você ver. Viu? Eu nunca imaginei que a pergunta de como é a sua vida ia gerar coisas tão interessantes. Mas... eu quero perguntar a vocês. Vocês conhecem a história do Fazendeiro das Trevas?
Não.
Vocês não conhecem o Crive?
Não.
Conta.
Conheço bem.
Crive era um antigo membro do grupo. Ele é eternamente membro do grupo. A gente só não sabe onde ele está, mas ele é eternamente membro do grupo. Ele era um jovem, um menino gênio. Com 16 anos, ele tinha uma mente de um cientista de 37, entendeu? 37, eu escolhi o número. O Crive era um menino gênio, menino extremamente promissor, uma opinião fantástica, participava incrivelmente bem de podcasts, né? Editava os nossos... Era o editor dos nossos podcasts antigamente, né? Editava muito bem. Mas...
Um
dia fatídico, exatamente isso.
Tem que estar buscando, né?
Aconteceu algo que ninguém esperava, né? Ele sumiu, a gente não sabe o que aconteceu, a gente tentou entrar em contato... Agora tô falando sério. A gente tentou entrar em contato com ele, a gente não sabe onde ele tá. Aliás, fazendeiro, obrigado por continuar salvando o dia. Ele está ouvindo, ele sempre ouve os podcasts. A gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente perguntou, a gente ficou até preocupado, pô. Tipo, será que...
Ninguém some do nada, se dá pra uma notícia.
Será que... A gente pensou até, pô, ele pode ter morrido, sabe? A gente não sabe. A gente tentou ligar pra ele, pro celular dele, pra casa dele, a gente não conseguiu entrar em contato com ele. Skype nunca mais vimos, então...
Mas, nas épocas das manifestações, eis que surge...
Exatamente.
Fazendeiro das Trevas, liderando o povo brasileiro.
Ele é o líder da manifestação dos 20 centavos. Quem criou aquilo foi ele.
Foi ele, então.
Existe, se vocês lembrarem, tem um movimento em que ele sobe no Palácio do Planalto com a bandeira gigantesca do EMD e grita... A Dilma tem Naruto na bolsa!
Ai, meu Deus do céu!
E eu achando que o filho da puta cantando uma história mais séria, ele me manda essa,
né? Pô, mas que podcast você isso, velho?
Eu não sei.
Acho que foi o grito dele pra dizer: estou vivo!
Tá aí no começo de algum podcast aí. Tá esse começo aí de eu falando isso durante a conversa.
De botar Naruto na
bolsa, assim. Mas é isso aí.
Eu acho que foi em um dos pagando de críticos.
Talvez.
Acho que foi
é verdade. Eu já ouvi essa expressão também.
Então, basicamente, o que a gente acredita é que o Crive, como fazendeiro que ele era, ele cuidava das vacas e tudo mais, né? Que ele se
tornou... Peraí, você já leu o Silver Spoon?
Não.
Eu tô vendo o anime.
Baseado na vida do Crive. A vida do jovem Crive. É baseado na vida dele. É o mangá favorito dele, da biografia, né? Ele gosta muito, né? Se vocês forem ver, inclusive, as obras nostálgicas e tudo, assim, tem muitas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele era um grande fã do Globo Rural. Mas o legal é que o Crive, a gente sabe que ele tá aí lutando contra o crime, salvando as pessoas, usando seu manto negro e seu chapéu de palha. E
o símbolo do MD nas costas.
Ele tatuou Itmus Tidai nas costas, né? Vocês veem aí a marca dele,
com a
né?
frase, vamos eliminar o câncer.
Exatamente. ele tá aí, Ele tá ajudando, salvando todo mundo. Ele tá matando os haters. Se vocês perceberam, o pessoal do Fórum Project sumiu por um tempo. Eles
por que estavam... será, né?
Por que será?
Nada é por acaso.
O Fabrício voltou. Então, ação de quem? Ação de quem? Quem poderia ser? E ele tá aí. Mas falando sério, o Crive era um antigo membro do grupo, pra quem não conhece. E caso vocês ouçam em algum lugar, Fábio Crivellari, falem com ele, porque ele tá. As portas do Ultimate Die estarão sempre abertas pra ele voltar, porque ele foi muito importante no começo do Ultimate Die.
Ele participou de cast. Lembra?
Vários casts.
Vários.
Vários
casts. Melhores artes, do top 10 melhores artes. O de Pum Pum, o do Inua no Slandunk. Ele participou de vários casts. Importantes.
É, então, eu já vi.
Então, pessoal, tá ficando muito longo essa porcaria, né? Então, vamos dar um fim. Eu acho que os novatos curtiram. Não sei se vocês gostaram.
Eu gostei.
Sim, foi bom cast, gente.
É bom pra começar a se soltar e tal. Você viu que no começo eles estavam todos... Ai, mas não sei, né?
Mas já estão falando mal.
Mas já estão xingando mesmo. Mas
como... Estão mandando todo mundo fuder.
Como toda vida de assistente ter no final, a gente vai ter que falar pra vocês se recomendarem uma obra para os nossos ouvintes. Todo, no final de vida de assistente, o pessoal recomenda uma obra. Então, podem falar aí.
Deixa eu ver... É uma obra que lançou agora o primeiro volume aqui no Brasil e que tem uma comédia muito boa, inteligente. Eu acho que é uma história que inova bastante, que é explicada de um jeito bem legal, que é o Termae e Romae.
Boa. Termae e Romae, que está sendo lançado nas livrarias.
Sim, infelizmente eu não achei.
R$20.
Caralho, puta que pariu.
Então, eu ainda não peguei na mão, mas se a qualidade for boa, se valer a pena, daí...
Mas pra qualidade tem que ser muito boa, mano.
Então, se for muito boa, daí vale a pena. Ainda não
amanhã, Tomás, eu vou lá na Comics com meu amigo, aí eu vou ver lá, tipo, se tiver, daí eu falo pra vocês como é que eu achei da qualidade da obra.
Parece muito boa. Então, já que se você falou aí, Diana, recomenda uma obra aí, dando porquê também.
Bom, uma obra que eu gosto de recomendar, porque eu comecei a ler e eu gostei pra caramba, tipo, foi Toriko, porque, tipo...
Não,
deixa eu falar. Tipo, na minha opinião, Toriko, tipo, ele é um Battle Shonen, mas, tipo, ele é um Battle Shonen que não é, tipo, como esses outros merdas que tem, tipo, Bleach, Naruto e cada quatro... Ele, tipo, é um Battle Shonen que tem um tema muito interessante, pra mim, na minha opinião, que é comida. Eu adoro comida. E, tipo, cada luta...
Quem não adora comida?
Não, mas, tipo, eu adoro muito. Muito mais do que vocês.
Não mais que o Trilis.
Tipo, eu tô só um pouco abaixo do Trilis, eu acho. E também, tipo, as lutas que mostra em Toriko nunca são repetitivas e, tipo, sempre mostra coisas novas. A evolução dos personagens e, tipo, novos personagens que, tipo, são colocados bem na obra, na minha opinião. E por isso que eu gosto muito de Toriko.
Foi isso, né? Não tinha em mente falar de Toriko, algo mais desconhecido pro pessoal. Que já conhece Toriko, né? Toriko é bem conhecido, mas, enfim. Cristina?
Mangá que eu... Que eu recomendaria, tipo, não é excepcionalmente bom, né? E vou ser sincero, faz muito tempo que eu não leio, então talvez Carecano seja uma obra, assim, mais para quem tá começando, né? Basicamente fala... Não sei se seria um slice of life, né? Faz muito tempo que eu não vejo. Mas, assim, conta a história de dois alunos, né? Excepcionalmente inteligentes. Só que uma menina, a princípio, no começo do mangá, ela finge ser uma menina perfeitinha e tudo pá. Daí ela acaba se apaixonando pelo cara lá que entra lá, mas não a princípio, né? A coisa é gradual. Daí esse cara também é inteligente, os dois viram meio que rivais no comecinho, mas daí ele conhece ela pelo que ela é, tipo tal. Daí a gente vê a passagem da vida deles ao longo da escola até a data que eles se formam, daí... por aí.
Você quer contar o final do mangá também?
Não, o final é, não.
Nesse caso, não tem filhos. E
quer virar
na verdade,
o supra versão.
Só interrompendo um minutinho. Ela pode até contar o final e poupar o povo. Porque eu comprei o volume, o primeiro volume de Carecano na época. Isso faz anos e anos, quando eu tava publicando no Brasil. E eu tive dor de cabeça nas 10 primeiras páginas.
Vixe, o Gutinho falou isso, meu Deus do céu.
É muita fala e é fala inútil. É conversa tipo, como é que tá o seu bolinho?
Por onde você conversa com o meu rocambole?
Por trás.
Ai, Luke Stark.
Eu falei que não é excepcionalmente bom.
Ah, é pra recomendar. É pra recomendar, você tá recomendando.
Ah tá, pra recomendar, mano.
É.
Não, é pra torturar os leitores.
Desculpa.
Ah, muito obrigado, Gutinho.
De nada.
Cara, eu não lembro de nenhum.
Não é possível.
Vai ter que sair.
Vai ter que sair, a gente não acaba esse podcast.
Eu tenho muito mangá. Me dá só segundos.
Vai lá, vai lá.
Não tem segundo não, vai ficar, espera que eu não vou editar.
Não, a gente tá aqui. Então, pessoal, pra você ver como é tudo muito bem organizado, né? Ela tá agora procurando mangá pra recomendar. E a gente aqui enganando que tá gravando podcast.
Eu não vou editar, eu já falei. É pros novatos terem noção de como é a parada. Porque quanto menos eu tiver que editar, melhor.
É, não vai ter edição. Não, vai ter aquela edição do início, né, Lucas?
Não, vai ter musiquinha de fundo o tempo inteiro.
Não. Tem que começar com aquilo lá que o Lucas falou, mano. Que ela tem que ser o início.
Por favor.
Não, aquilo ali vai ter. Não,
se preocupa.
Ou senão você pode pensar, tipo, com aquela introdução do Gutinho lá, mano, também, que é muito boa.
O quê?
Você botou aquele negócio do Kibe, ô Lucas? Kibe?
Nossa, o Kibe, mano. Muito engraçado.
Lembrei!
Kibe.
Lembrei como recomendar. Chama Socrates in Love. É um one shot inspirado num best-seller do Japão na época. Basicamente, é uma espécie de slice of life, né? É, conta a história de um casal, né, que passa pela vida, né? A gente conhece a vida deles há algum tempo. Só que daí acontece uma reviravolta na vida dos dois. Não vou falar porque é um spoiler, né? Muito grande, e eu recomendaria porque, cara, é... Como é que se diz? É, cara, não tem como eu falar sem dar spoiler desse negócio.
Você não fala. Não fala.
Recomenda, tá bom.
Gente, Socrates in Love. Seria o nome do mangá.
Gutinho, você te conhece?
Já ouvi só de nome e pelo estupro, se eu não me engano, mas mais do que isso, não.
Bem ou mal?
Opa, veio pelo estupro, tem um risco.
Cara, não, pra ser bem sincero, não lembro qual era a opinião. O povo vai ter que se arriscar nessa, cara. Eu não lembro o que ele me falou.
Enfim, pessoal, a Cristina recomendou. Não temos nenhuma pessoa que dê suporte para a opinião dela. Então vocês... Estão assumindo o risco, o Ultimo Shidai falou. Vocês estão assumindo o risco que a novata recomendou Socrates in Love. Assumam o risco. Bem, Lucas, eu não tô afim de recomendar a obra. Você tá afim, velho?
Eu acho que a gente não precisa, não sou mais assistente, né?
É, então. Se foda. Gutinho, você quer recomendar alguma coisa? Ele me ignorou. Enfim, pessoal, seguindo o podcast... Acho que não tem mais nada pra falar. Ô, Lucas, quer falar alguma coisa, cara?
Ah, acho que tá bom. Aí eu vou editar rapidão essa porra e ver se ainda lanço ainda agora.
É, então, como você vê que a gente prepara as coisas, o povo aqui sempre fazendo a coisa com muito tempo de planejamento, né?
A gente tem uma agenda aqui, pelo amor de Deus, organização.
Eu vou falar, a gente tem uma agenda. A gente só quer dizer que a gente tá seguindo ela, sabe?
Ela existe,
ela
né?
Ela existe.
Principalmente posso depois, confirmar, ela existe.
Principalmente as duas semanas quebraram essa agenda. Tipo,
tinha agenda nessas duas semanas. É tipo, a dupla semana musical virou tipo mês musical, cara.
Sim. Sabe, Beck? Sabe, Nodame Cantabile? Sabe, Mina Devils Blues? Era pra ter sido lançado duas semanas atrás. É, sim, pessoal.
É, né?
E eu vou falar uma coisa. ouça a porra do podcast de Many Devil's Blues e leia a porra da obra. Tem muito pouco comentário pra uma obra boa.
É verdade, pior que é verdade. É, e a edição ainda tá muito boa, foi um editor fantástico que fez. É aqui, é o cara que precisa de ego desesperadamente. Mas eu acho que é isso, já tá bom pra encerrar o podcast. Vocês têm alguma coisa pra falar, pra finalizar, pra agradecer, mandar beijo pra pai, pra
vamos
mãe?
Mudar uma, vamos mudar um pouquinho, Lucas?
O quê?
Vamos botar uma pool?
Pool?
Uma pool pra falar qual do bate eles gostaram mais?
Você sabe fazer a pool? Beleza, parabéns, você faz um post.
Ah, faça um post. Vocês concordam ou votam, vocês não querem nem saber o resultado?
Ah, cara, eu vou ser sincero, estou com medo de saber o resultado.
Você tá com medo de saber o resultado, mas ele vai existir.
De um jeito ou de outro.
E saibam que a pessoa que tiver mais votos como o melhor é quem que tem mais chance de sair.
Por que isso?
Essa é a lógica. Geralmente, quem.
Isso não
quem
tem
mais...
lógica nenhuma!
É, fala isso. Todos os novatos que entraram no podcast, todo mundo chega e fala: acho que ele vai ser uma ótima edição. Acho que ele vai ser bom. Nenhum deles ficou.
É.
Os que não comentaram nada, tipo o Fabrício, estão aí. Você vê.
É porque os que comentam bastante normalmente desaparecem.
É que assim, a lógica do Última Cidade é. Quanto menos as pessoas gostam de você, melhor você é pra falar das coisas. Você vê, deve ser isso. Eu não sei. Mas basicamente é isso. Acho que faz a pool, Tomás faz a pool. Se ele sabe fazer a pool, ele faz. É, e eu edito esse podcast. É isso.
É, então, só pra algum texto ou não? Quê? Que só texto? Você taca qualquer porcaria lá pra...
A gente copia o texto do vídeo de assistente passado.
É.
Nossa.
Tem erro. Tem erro não, meu.
Isso aqui é Última Cidade, meu amigo.
Ah, meu, você acha?
Entenderam o molde 1, né?
Já vai aprendendo que é assim que funciona. É, beleza. Eu acho que é isso. Agora dá tchau. Dá tchau, todo mundo.
É, pessoal, não tem...
Tchau aí.
Agora é hora de dar tchau. Tchau.
Bom, tchau, pô. Tchau, espero que eu consiga ser efetivado. É isso aí, falou.
Cristina, dá tchau.
Tchau!
Não tem porra de parceiro, então vamos foder. Tchau.
É, tchau, falou.